E a gente está no Maio Laranja, é o mês de combate à exploração sexual infantil. E a violência sexual infantil é tema da campanha da APMIF São Rafael. Já no segundo ano, essa campanha acontece, o ano passado já foi feita, inclusive esse final de semana tem também um evento de conscientização para a gente entender melhor sobre como está funcionando essa campanha, a importância de se falar sobre esse tema e as ações previstas também. A gente recebe agora a gestora da instituição, a Rosane Marques, está aqui ao vivo com a gente. Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, obrigada pelo convite.
Rosane, primeiro vamos falar um pouquinho sobre essa necessidade de se debater esse tema, de se expor realmente esses números que são alarmantes e que muitas vezes ainda são muito velados. É um tema muitas vezes visto como tabu. Ah, como que a gente vai abordar isso? Como que foi a campanha do ano passado e como que está sendo a desse ano?
Certo. A campanha, ela é muito importante para sensibilizar a comunidade como um todo a enxergar os sinais, né, de abuso e poder proteger as crianças e os adolescentes. É só entendendo, é só conhecendo que nós vamos conseguir proteger as nossas crianças e adolescentes.
Tem alguns sinais, né, a que a gente pode estar atento para saber se tem alguma coisa errada acontecendo com essas crianças, com esses adolescentes. Quais seriam as principais medidas de proteção que a gente pode tomar?
Medidas de proteção seria o cuidado, a proteção integral. A criança, ela tem que ser supervisionada, ela tem que ser olhada, ela tem que ser cuidada, né? E além disso, nesse cuidado, nessa supervisão, você pode observar alguns cuidados dentro da família, marcas pelo corpo, dificuldade de aprendizagem na escola, mau humor, isolamento, tem muitas características que são invisíveis muitas vezes e que as famílias podem observar para poder proteger. Dentro da instituição, muitas vezes existe uma revelação acidental, que vamos dizer assim. A APMS São Rafael é uma organização social da área da saúde. Então, na hora do exame clínico, muitas vezes, a gente percebe, né? Os médicos percebem que existe um hematoma, então existe uma revelação acidental. E nesse momento que o serviço social é acionado e a gente toma as devidas providências de encaminhamento para a rede, conselho tutelar, no CRIA, dependendo do caso.
A gente falou aqui sobre números alarmantes, né? Eu estou com um dado aqui do Instituto Liberta, que é uma organização social que atua nesse enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, e a cada 24 horas, um dia, gente, são registradas cerca de 320 vítimas no Brasil. 320 crianças ou adolescentes que sofrem algum tipo de violência sexual. É uma realidade que, infelizmente, permeia o país todo, todas as classes sociais, e aqui a gente tem que ficar muito atento. Você falou sobre esses detalhes que podem chamar a atenção. E as histórias que a gente vê realmente são essas, né? Isso pode acontecer, infelizmente, em qualquer lar, e às vezes o perigo está mais perto do que a gente imagina, né?
Sim, e a gente também está compartilhando, né, algumas divulgações da Abrinq, onde nós fomos premiados ano passado por um projeto Fazendo a Diferença, de atendimento às vítimas de violência sexual. Hoje nós estamos atendendo 80 meninas e meninos no atendimento psicoterápico individual continuado. Então, eles na campanha deles, eles colocam assim: poderia ser um passeio no parque, mas não foi. Poderia ser uma noite do pijama, mas não foi. Poderia ser um divertimento na casa de um amigo, mas não foi. Então, assim, são lugares que muitas vezes os pais confiam e é lá realmente que acontece a violência. Então, tem que ter muita atenção, muita supervisão com a criança e o adolescente.
E, infelizmente, a gente ainda vê que os dados mostram, né, essa violência às vezes vem de quem devia proteger, vem de dentro de casa, né?
Exatamente. E o agressor, muitas vezes, ele também foi vítima. E aí não foi rompido em algum momento esse ciclo vicioso da violência e ele não conseguiu proteger o filho e acontece a violência novamente. Então, o que, que nós fazemos enquanto instituição, enquanto proteção integral da criança e adolescente? A intervenção. Essa intervenção para que esse ciclo seja rompido, né? E aí se torne um ciclo virtuoso. Porque daí a criança consegue ressignificar a história e seguir a vida, né? Se fortalecendo para não acontecer essa violência novamente. Tem casos que a criança sofreu violência 2, 3, 4 vezes, né? E esses dados que você falou aí do Instituto Liberta é assustador. Ontem nós recebemos a do Paraná também, de um estudo da PUC e outros órgãos que fizeram, baseado em documentos, né? Só que ele é subnotificado, né? Esse valor que aparece, esse número que aparece, essa porcentagem, é 10%.
Porque muitos casos nem são denunciados, nem chegam ao conhecimento das autoridades, não entram nessas estatísticas, né?
Exatamente. Então, assim, na dúvida, na suspeita, para a comunidade ficar alerta, diz que 100. É lá. Você não precisa se identificar se não quiser. É anônimo, é seguro, né? Porque muitas vezes as pessoas têm medo de fazer a denúncia, de se meter na vida alheia. Mas quando se trata de criança e adolescente, nós temos que nos meter sim. Por quê? A Constituição diz que ela é prioridade absoluta. Ela é absoluta prioridade. Então, nós temos que proteger.
Isso que você colocou agora é muito importante, né, Rosane? A gente até falou, o perigo muitas vezes está dentro de casa. O agressor não vai, né, se autodenunciar. Então, se ele está, se a criança, o adolescente está sofrendo isso dos pais, dos tios, e muitas vezes é ameaçado para não contar para outra pessoa ali, esses pequenos sinais que podem aparecer na escola, no convívio com o vizinho, alguém que está próximo da família e que está vendo que tem alguma coisa acontecendo, que tem alguma coisa errada, essa criança, esse adolescente mudou ali um pouco a personalidade, está mais retraído, às vezes não é algo físico, a gente não tem excesso, né, a esse algo físico. É esse invisível. Mas essa escuta, muitas vezes, é muito importante. De ler o que está acontecendo à volta, se atentar e sim fazer essa denúncia. É o que você disse, cuidar da criança é dever de todo mundo, de todos nós, né?
Exatamente. E, além de tudo, a criança, ela muitas vezes ela não é ouvida na sua fala. Muitas vezes ela faz uma revelação dessa, dá sinais dentro da família, mas muitas vezes ela não tem voz. Então, os
adultos... É desacreditada até, às vezes, né?
Desacreditada. Então, os adultos têm que dar voz. A campanha do ano passado, como você perguntou, né, como é que foi, foi nesse sentido mesmo, para a gente dar voz para essa criança que está se expressando de alguma forma. Às vezes, através de um desenho, às vezes, através de um comportamento que muda, né? Então, assim... Temos que dar voz. Se é suspeita, não tem problema. A lei diz que tem que fazer a denúncia mesmo assim. Porque daí os órgãos de proteção é que vão fazer a averiguação.
Como que é desenvolvida essa campanha de vocês? É local? Vocês já expandiram? Quantas? Você falou no número de crianças atendido muito grande, né?
Uhum. Começou aqui em Maringá, né? Só que daí, como nós temos uma pessoa, a nossa coordenadora Vivian de comunicação, que mudou para o Nordeste, ela continua nossa coordenadora, e ela expandiu para 3 estados esse ano. Então, Santa Catarina, Pernambuco e Espírito Santo. Então, já se tornou a nível nacional. Esse ano nós tivemos patrocínio da Child Fund, que também é uma instituição, né, de proteção à criança e adolescente, que trabalha nesse sentido, na proteção integral, na garantia dos direitos. E eu acho que a ideia é expandir mais ainda, né, para que mais pessoas possam se conscientizar e conseguir proteger a criança na sua integralidade.
E que essa atuação já está lá em Pernambuco também, né? E os estados nordestinos e Recife, né, têm essa visão ainda, infelizmente, essa visão horrorosa, de onde muitas crianças são praticamente comercializadas, né? Então, o abuso sexual não acontece só dentro de casa, não é só de vez em quando, não é só por um parente, um amigo da família, alguém que se aproximou. Não, essas crianças são realmente exploradas sexualmente de maneira comercial, né? E isso acontece principalmente com as meninas e desde muito novas. Então, essa conscientização também de que esse comércio exploratório existe, né, e precisa ser visto e precisa cessar, isso também faz parte da campanha de vocês, né?
Sim, ele é um tema muito delicado. Muitas vezes a comunidade não se sensibiliza achando que isso está acontecendo muito longe de casa. Mas a nossa campanha é exatamente para isso. É para sensibilizar e mobilizar a comunidade para, se cada um multiplicar esse conhecimento, vai chegar e num ponto que a gente vai conseguir proteger mais essas crianças e adolescentes.
Dia 18 agora, final de semana agora, é Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Vocês vão ter também um evento lá. Como é que vai funcionar esse evento?
Esse evento, ele vai ser um evento que é um café da manhã, né, onde a fundadora da instituição, a idealizadora, a doutora Mariane Arnes, vai fazer uma abertura, vai falar da importância das OSCs na proteção integral à criança e adolescente. A Amália Donegá, que é a secretária da Secriança aqui de Maringá, também vai falar sobre o fluxo, né, de atendimento à criança vítima de violência. E depois nós, enquanto instituição, vamos apresentar o PPI para as organizações, porque o público que vai estar nesse café são as organizações sociais cadastradas no CMDCA, que atende esse público de crianças e adolescentes. Então, nós vamos apresentar essa política de proteção infantil, que é interna, onde que cada organização, cada serviço que atende criança e adolescente precisa se adequar dentro de normas e condutas, normas de lei e conduta de procedimento mesmo, de atendimento.
Como fazer esse atendimento
Como
de maneira adequada?
Como fazer esse atendimento, né, protegendo a criança e adolescente?
A gente está em maio e temos o Maio Laranja, que é essa campanha, e esse assunto já foi até falado aqui na CBN Maringá ao longo desse mês, em vários veículos de comunicação, a gente está vendo cartaz por todo lado, mas isso não acontece só em maio, então esse assunto não pode morrer agora, né?
Não, exatamente. A proposta da PMF São Rafael é ter esse tema, essa campanha, o ano todo, tá? Nas nossas redes sociais, nas nossas falas, nas nossas palestras, onde a gente vai fora, com as famílias, nas rodas de conversa com os adolescentes, com os profissionais da medicina que chegam ali, os internos do quinto ano de medicina que vem para lá também, que muitas vezes nunca ouviu esse tema, então a gente também tem que fazer a sensibilização. Ano passado, 23, nós tivemos quase 300 internos, então, assim, é um volume muito grande que a gente consegue atingir, além das redes sociais, né?
Para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a instituição, o trabalho que vocês desenvolvem lá também e os frutos que essa campanha já deu, né? Só de ter mais gente denunciando, mais gente atenta a tudo isso, o resultado já é muito bom e a gente espera que, claro, né? A gente quer ver reduzir o número de denúncias, não necessariamente, a gente quer que esses casos cessem, né?
Sim. A instituição, ela nasceu em 2004 com um grupo pequeno de profissionais da área da saúde, para atender uma demanda latente no município, que era atendimento médico de pediatria, né? Tinha um grupo de residência médica na Santa Casa de Maringá, encerrou, e aí esse grupo instituiu a PMF São Rafael. E desde então, a gente vem na área da saúde, né, atendendo crianças e adolescentes nas suas necessidades. E em 2016... nós percebemos essa demanda para atendimento de vítimas de violência. Fizemos um diagnóstico na época, na vara da infância, em vários setores, né? Na promotoria, se realmente existia essa demanda. E, assim, foi assustador os processos que estavam aguardando atendimento de psicologia. Então, desde 2016, a gente vem com esse atendimento, com uma experiência aí no apoio mesmo, né, às políticas públicas e colocando documentos, textos e informativos, como as campanhas, para que a gente consiga trabalhar na prevenção e não chegue no momento que a criança precise de um atendimento que já aconteceu essa violência. Então, assim, a ideia é trabalhar na proteção integral, a instituição como um todo, não só a violência sexual, mas todas as violências, e tentar proteger o máximo possível, orientando as famílias, orientando profissionais e toda a comunidade, para que, se tiver alguma suspeita ou visualizar alguma coisa diferente, denuncie. Diz que 100, né? Então, todo mundo tem que estar com isso na cabeça. Para fazer a denúncia, não precisa se identificar, pode ser de forma anônima, e o setor de proteção vai entrar em contato com essa família, vai acionar os serviços do município, do estado, o que for, para fazer uma busca ativa desse caso para poder averiguar.
É isso, e trabalho que, inclusive, como você disse, já foi até premiado, porque realmente é um trabalho muito importante que não pode parar. Para quem quer saber um pouco mais sobre a instituição, por onde que pode procurar vocês e encontrar vocês?
Olha, o nosso Instagram é o lugar mais ativo, né? É @APMF, instituição APMF São Rafael. E lá nós temos todas as informações, desde a campanha do ano passado e a de hoje. Então, assim, por favor, compartilhem nossos conteúdos, né? Se quiserem vir conhecer a instituição, será uma honra recebê-la, a comunidade. E também nós temos o telefone, né? Que é o fixo e o celular. O celular é 44 99 99876 7555 e o fixo 44 30 24 03 19.
Maravilha, é isso. Tá com dúvida, quer rever tudo isso? Tá lá no Instagram também, tem todas as informações. E se você quer compartilhar também essa entrevista com alguém que precisa saber mais sobre esse tema, tá disponível lá no nosso YouTube e também no site da CBN Maringá, www.cbnmaringá.com.br. Rosane, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço em nome da instituição, em nome das famílias que nós atendemos, né? Nossa gratidão, e todas as vezes que a imprensa e a gente puder divulgar isso tudo, para nós é muito bom. Obrigada.
Nós conversamos com a Rosane Marques, que é gestora da APMIF São Rafael, que é essa entidade que desenvolve esse trabalho com crianças, adolescentes, principalmente em vulnerabilidade social, e que tem feito essa campanha, então, ao longo de todo o mês de maio, sobre a conscientização da violência sexual infantil. E eu reforço o que a Rosane já disse várias vezes. Notou alguma diferença na criança, no adolescente que você convive? Tem alguma coisa acontecendo? Na dúvida, denuncie, diz que 100. E cuidar da criança e do adolescente é dever de todos nós.